João 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem Jesus ama, a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Para iniciar, ficamos até aqui. Então, feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nós entregamos essa reunião nas tuas mãos, damos total liberdade ao teu Espírito, seja bem-vindo, Espírito Santo. Todas as nossas ideias pré-concebidas, nós submetemos, Senhor, a tua soberania, ao mover do teu querer, da tua vontade. Tu conhece cada pessoa aqui esta noite, a necessidade, os dramas, as dificuldades, os sonhos, os desejos de cada um. Usa a tua palavra de uma maneira multiforme, para que todos possam perceber, tu falando de uma maneira única e singular com cada um de nós esta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas? João é o quarto evangelista. E o evangelho de João é diferente. Mateus, Marcos e Lucas, os três primeiros evangelhos, são denominados na teologia de evangélicos sinóticos, porque são similares, são parecidos. No que eles parecem? Na sua estrutura narrativa. Se nós fôssemos fazer um gráfico para expor Mateus, Marcos e Lucas, ele se assemelharia a uma linha horizontal. Porque a narração começa com o início, um pouco antes do nascimento de Jesus, o anúncio do nascimento, o nascimento, um pouco da infância, o ministério de Jesus, tudo que Jesus fez, o que ele pregou, as suas curas, os seus milagres, Jesus rumando a Jerusalém, o seu julgamento, sua condenação, a sua morte, morte na cruz e a sua ressurreição. Então, é uma linha horizontal. Mateus escreve essa história para os judeus. Ele, sendo um judeu, escreve para os judeus e ele escreve no intuito de provar que Jesus era o Messias. Então, o evangelho de Mateus fala muito dos fariseus, é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento, porque Mateus quer dizer com essa história, ele era o Messias. Marcos escreve para os romanos, para a igreja que Pedro pastoreava, querendo mostrar para os romanos aquele que era o centro da pregação, aquele que era o centro da fé, o que ele fez, como ele serviu, como é que foi a vida dele. Lucas escreve para os gregos. Lucas escreve para aqueles também da cultura grega, dos filósofos, que buscavam as virtudes, que buscavam a perfeição, os valores absolutos, o amor, a sabedoria, e buscavam principalmente o homem perfeito, o Logos, a encarnação do Logos. E Lucas diz para os gregos, Jesus era esse homem perfeito. Por isso que em Lucas, Jesus é o filho do homem. João é diferente. Mateus, Marcos e Lucas, assim. João nós descreveríamos ele como um movimento elíptico. Vai até chegar ao ponto. Porque ele não se preocupa em dizer o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Ele não se preocupa muito com a ordem dos fatos. Ele pega os ensinamentos de Jesus, alguns milagres que para João são sinais, 7 sinais, tudo para ele chegar ao ponto principal, aquilo que é a mensagem que ele coloca como o epicentro do evangelho, que é comunicar que Jesus é o Filho de Deus. Então, até nessa passagem aqui que eu li, ele está falando de Marta, Maria, e diz assim, Maria, aquela que ungiu os pés de Jesus, isso só vai acontecer no outro capítulo. Então, não é uma ordem cronológica, é uma preparação rodeando até chegar ao ponto de Jesus é o Filho de Deus. Esta passagem, muito mais do que contar um fato extraordinário, a ressurreição do morto, ela está ali com esse propósito, para dizer que Jesus é o Filho de Deus. Era homem, mas era o Filho de Deus. O fato em si, uma família, Maria, Marta e Lázaro, de Betânia, em 1873, numa escavação arqueológica em Betânia, encontraram uma placa escrito Marta, Maria e Lázaro, uma comprovação arqueológica da veracidade desses fatos relatados aqui na Bíblia. Moravam em Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém, e se davam com Jesus, eram amigos. Acontece que Lázaro cai numa enfermidade. Fica doente, fica de cama, convalescendo. E o estado dele vai se agravando. Há uma tensão naquela casa. Lázaro está doente, a coisa está séria. Alguém deve ter pensado assim, vamos chamar Jesus. Jesus está lá na Transjordânia, o governo estava mudando a sua política econômica, agora queria cobrar imposto dos pescadores, então está ali uma agitação naquele lugar, e Jesus está ali ensinando, pregando, e é bem longe o lugar onde Jesus está. Mas alguém fala na casa lá de Marta e Maria, vamos chamar Jesus. Não, espera, vamos ver se ele melhora. É longe. Vamos lá, de certa forma, incomodar Jesus. Espera, vamos ver. Vamos deixar passar mais um dia. Vai passando o tempo e Lázaro não melhora. Pelo contrário, o quadro dele vai se agravando. Ao ponto deles perceberem que ele já está sofrendo risco de vida. Marta e Maria chamam um dos servos ali, um dos cooperadores, nós não sabemos o nome de quem foi chamado, mas diz assim, vá até Jesus, pede para Jesus vir urgente, porque Lázaro, a quem ele ama, está muito mal, pode vir a morrer. Aquele rapaz segue em direção a Jesus. Caminho de um dia caminhando sem parar, sem dormir, sem descansar, para chegar até Jesus. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nem telefone. Então ele não sabe que no meio do caminho dele, Lázaro morre. Um dia, caminhando, ele encontra Jesus. Chega até Jesus e diz assim, Jesus, eu vim aqui com um recado urgente, importantíssimo. Lázaro, quem tu amas, está mal, está doente. Sofrendo risco de vida, nem sei como é que ele está. Marta e Maria estão muito aflitas e pediram para que eu viesse te chamar. Pega tuas coisas, vamos correndo. É mais um dia de caminhada para ver se a gente chega lá amanhã de noite para que tu possa orar por ele. Jesus ouve essa mensagem e diz assim, recebi o recado, mas eu não vou. Não agora. Aquele rapaz deve ter ficado impressionado, dizendo, Senhor, acho que eu não me expressei bem, a coisa é muito séria. O estado dele é gravíssimo, não dá para esperar. Talvez a gente já tenha esperado até demais. Jesus diz, volta, eu vou, mas não vou agora. Ele volta. Quando ele está chegando lá, fica sabendo que Lázaro já está morto, mas há, provavelmente deu aquela repercussão, e Jesus, cadê Jesus? Chama Jesus para ele orar, ele pode ressuscitar. Os rabinos daquela época, alguns rabinos, tinham uma crença um pouco esdrúxula de que o espírito ficava sondando o corpo por 3 dias ainda. Então, talvez baseado nisso, certo? Para ele orar, que ainda está em tempo, Jesus não veio. É interessante que João, no versículo 5, ele diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Já na introdução ele coloca aqui: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Por quê? Que ao ver que Jesus não se moveu, não agiu com a urgência que a necessidade demonstrava, eles poderiam pensar: então Jesus não amava eles tanto. Mais ou menos com o que acontece conosco. Quando a gente ora, quando a gente pede, quando a gente clama, e as coisas demoram a acontecer, nós também podemos ser tentados a pensar que Jesus não nos ama, porque não nos ouve. É a experiência daqueles que estão esperando Jesus que parece que está atrasado. Um Jesus que não veio na hora que eu chamei. Um Jesus que eu clamei, e a situação era urgente, ele simplesmente não se moveu, não veio, a resposta não veio, o milagre não apareceu, não abriu a porta, não se resolveu a questão, e eu orei, e eu clamei, e eu criei, e Jesus não veio. A experiência do Jesus atrasado. Marta, Maria, e o pessoal que está com ela, está vivendo isso. Como pode? Se Ele nos ama, por que que Ele não veio? Por que que se demora? Talvez você esteja vivendo essa experiência com o Jesus atrasado. Um Jesus que você diz: mas há tanto tempo eu passo por isso. Há tanto tempo eu preciso da solução. Há tanto tempo eu clamo para que essas coisas se resolvam. E parece que nunca vem. Parece que está atrasado. No grego há duas palavras para tempo. As duas são usadas na Bíblia, algumas vezes como sinônimos, outras não. Porque, na verdade, as duas palavras definem duas linhas temporais. A primeira palavra é cronos. Daí, cronologia, cronológico. A linha de tempo do Cronos é a linha que é medida no calendário. Hoje é 28 de setembro, né? 28 de setembro, 9 e 15. Isto é Cronos. É o tempo que é captado pelo relógio. É o tempo que é demarcado nos calendários. A gente sabe o dia que a gente nasceu, a gente sabe o mês que nós estamos, a gente sabe quanto tempo ainda falta para a virada do ano. Esse é o Cronos, é a grandeza. Duas grandezas aprisionam o ser humano: espaço e tempo. Nós não conseguimos superar o espaço, ninguém consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, mesmo que tente, correndo para tudo que é lado, não adianta, você tem que estar no seu espaço, um espaço por vez, o espaço nos limita. E também estamos mergulhados no Cronos, o tempo cronológico. Quando perguntam para você quantos anos você tem, eles estão falando de Cronos. Embora um autor que eu gosto, o Rubem Alves, eu comentei aqui no primeiro culto, ele provocava, quando alguém perguntava para ele assim: quantos anos tu tem? Ele dizia assim: não sei. A pessoa dava uma risada: não, sério, quantos anos tu tem? Não sei. Qual é a tua idade? 73 anos. Então, como é que tu não sabe? Não, tu perguntou quantos anos eu tenho. Os 73 eu não tenho mais. Eu já vivi. Os anos que eu tenho, eu não sei. Viu? A próxima vez, quando alguém te perguntar quantos anos você tem, provoca ela, para ela pensar no sentido da vida, viu? Diga assim: quantos anos você tem? Vai dizer: não sei. Tu sabe? Ninguém sabe quantos anos a gente tem. Então, o Cronos nos aprisiona. Mas essa é uma linha temporal. Mas existe uma outra linha temporal, descrita por outro termo grego, que é Kairos, que seria o tempo além do tempo. É o tempo de Deus. São as estações espirituais. Para tu saber Cronos, tu olha no relógio, no calendário ou na tua agenda. Para tu conhecer Kairos, você tem que discernir espiritualmente. Saber qual é o tempo que você está vivendo. Qual é a estação. Qual é o momento em Deus na tua vida. É frustrante a nossa tentativa humana de querer pegar o Kairos e encaixar dentro do nosso Cronos. É quando a gente convida Jesus para entrar dentro da nossa agenda. Quando a gente diz assim, Senhor, até o final do ano tu tem que fazer isso. Senhor, tu tem 2 meses para me dizer quem é. Senhor, 2 anos no máximo eu fico aqui. Senhor, daqui a 5 anos eu quero estar casado. Senhor, eu quero que isso aconteça. A gente quer pegar o Kairos e assim, Senhor, está aqui a agenda, está tudo planejado, tudo apontadinho. Entra aqui, Senhor. Já antecipei tudo, está tudo organizadinho. Entra aqui, Senhor. Tem todos os momentos para tu responder as minhas orações. Está aqui, Senhor. João sabe que Jesus é homem, mas ele é o Filho de Deus. Ele entra no Cronos, mas ele não esquece o Kairos. Ele vive num tempo além do tempo. Vamos continuar? Antes de continuar, já ia esquecer. Quando Jesus diz assim, não vou, ele diz, esta enfermidade não é para a morte, mas para que sim para a glória de Deus. Na nossa versão portuguesa está bem isso, não é para a morte, sim para a glória de Deus. No grego, a melhor tradução seria, não é, é para a morte e também para a glória de Deus. Parece que muda pouco, mas essa mudança é significativa. Porque ele não está dizendo, não é para a morte e sim para a glória de Deus. Ele está dizendo, é para a morte e para a glória de Deus, para mostrar que nem sempre uma coisa é só uma coisa. Tem vezes que uma coisa é mais de uma coisa. Olha Deus bagunçando a gente, né? E daqui a pouco a gente pega e pensa assim, Senhor, isso é por quê? Isso é para isso, mas também é para isso. Então, se nós muitas vezes não entendemos o tempo de Deus, também nos entendemos que aquela coisa é muito mais do que uma coisa. Então, a situação que tu está vivendo, você pode pensar assim, eu estou vivendo isso por causa disso, mas também pode ser por causa de outra coisa. Amém? Amém. Vamos juntos. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar que estava. Vamos ver. O cara foi 1 dia. Lázaro morreu nesse dia. Voltou, era mais 1 dia. Jesus ficou lá 1 dia e ainda ficou mais 1 dia lá. 3 dias. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito da morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele? Jesus dispensa o mensageiro, não vou, ele vai mais 1 dia, ele fica mais 1 dia lá na Transjordânia, resolvendo os assuntos, terminou esse dia, ele vira para os discípulos assim, vamos agora, vamos para a Judéia. Acontece que, não muito tempo atrás, recente, eles tinham tido uma experiência com Jesus um pouco traumática na Judéia. Jesus estava numa festa religiosa e começou a pregar, e os líderes religiosos começaram a questionar ele, isso está no capítulo 10 de João, começaram a questionar ele, e daqui a pouco Jesus sai com essa: porque eu e o Pai somos um. E quando Jesus fala que ele e Jeová é um, a multidão pega em pedra. Isso é blasfêmia. Vai morrer apedrejado. E não sabemos bem como foi o livramento. Mas, na verdade, Jesus conseguiu, talvez ficou quieto, foi saindo pelo meio deles, ou aconteceu outra coisa milagrosa, não sabemos, que Jesus escapa daquele apedrejamento. E já não era o primeiro, antes tinha tido outra experiência, Jesus estava na beira de um precipício, e ele está falando também de novo com os líderes religiosos, e diz assim: porque Abraão viu meus dias e se alegrou, e daqui a pouco diz assim: como que Abraão te viu, cara? Tu tem a mesma idade que eu, que história é essa? Como é que Abraão te viu? Ele disse: pois antes de Abraão, eu sou. Quando Moisés perguntou para Deus: como é que é o teu nome? Ele diz: quando o faraó me perguntar como é que é o teu nome, o que eu vou responder? Diga a ele que eu sou o que sou, eu sou. Então, quando Jesus diz assim: antes de Abraão, eu sou, eles pegaram pedras. Imagina os discípulos, de um lado abismo, do outro lado apedrejamento. Escaparam. Quando Jesus diz assim: vão voltar para a Judéia, os discípulos se apavoram e pensam: não, Senhor, é muito cedo. Recém aconteceram esses fatos. A memória deles está quentinha. Não sei nem se eles largaram as pedras das mãos. Estão lá. A gente escapou duas vezes, por um tris. Nem sei como conseguimos escapar. Senhor, deixa baixar a poeira, deixa o pessoal se esquecer, deixa o tempo levar essas coisas, vamos depois, ainda é muito cedo para nós voltar para a Judéia. Tu está te antecipando, Jesus. E Jesus disse: não, vamos lá, vamos, porque Lázaro dorme. Aí um deles assim: Senhor, se Lázaro dorme é que ele melhorou, Senhor. Não precisamos ir agora, já deu uma melhorada, está dormindo é que melhorou, Senhor, está salvo. E Jesus, percebendo que eles não entenderam, disse assim: não, Lázaro morreu. Aí você disse: Senhor, então se morreu, para que ir, Senhor? Já morreu, já fizeram o funeral, já enterraram o homem, aí sim que não precisa mais. Diz: não, nós vamos ir. Para a turma de Marta e Maria, Jesus está atrasado. Para os discípulos de Jesus, Jesus está adiantado. Está querendo ir muito rápido para a Judéia. Muitas vezes nós temos essa experiência do Jesus adiantado. É quando algo acontece na nossa vida que a gente pensa que não era o tempo para aquilo acontecer. Senhor, como essa morte aconteceu agora? Eu pensei que ainda ia ter tanto tempo. Por que que isso acabou por acontecer justo agora? Tão cedo, tinha tanta vida, tinha tanta coisa ainda, tantos planos. Por que que foi acontecer isso agora, Senhor? Eu pensei que tu viria muito depois. Parece que a vida se adiantou e eu não estava preparado. É a experiência do Deus que vem antes do que a gente pensa, do que a gente espera, do que a gente imaginava. Então, para uns, Jesus está atrasado, para outros, Jesus está adiantado. E Jesus diz assim para eles: vocês não entenderam, vocês estão com medo de ir, mas eu vou te dizer, o dia tem 12 horas, e durante o dia a gente pode ir tranquilo, o problema está à noite. Vocês estão contando aí, 1, 2, 3 dias, 4 dias, eu vou dizer para vocês: no meu tempo, é tudo o mesmo dia. Ainda é dia. Ainda estamos no mesmo dia. E não vai acabar. Começou e não vai acabar amanhã. Só vai acabar quando vier a noite, que era a crucificação. Ele sabia o dia que ele estava vivendo. Ainda é o mesmo dia. Para vocês eu estou atrasado, para vocês eu estou adiantado, mas para mim eu digo, é um dia. Deus não conta os nossos dias como nós contamos. Talvez você pense, isso aconteceu há tantos dias, mas para Deus é o mesmo dia ainda. Você ainda está nessa lição, você ainda está nesse processo, você ainda está nessa etapa da tua vida. Ou pode ser o contrário, você dizer, não, ainda tenho muito tempo, e já mudou o dia e você não viu. Já mudou a estação de Deus na tua vida e você não percebeu. Você acha que o Cronos está governando a tua vida? Quando você tem que saber discernir o tempo de Deus, o Kairos, para você. Amém? Vamos junto. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Mas Jesus sempre disse que ia vir no 4º dia. Ele disse, eu vou morrer e ao 3º dia ressuscitar. E ele vem no 4º dia. O 4º dia é o dia da ressurreição. Todos nós temos um 4º dia na nossa vida. É quando a gente experimenta o poder da ressurreição. Amém? Ora, Betânia era cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, tinha uma multidão ali, para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devias vir ao mundo. Este versículo é o coração do Evangelho de João. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. João tem 20 capítulos, isso está no 11, mais ou menos no meio, e mais ou menos no meio desse capítulo. Este é o ponto central que João quer comunicar. Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com eles. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, Maria estão em casa, uma multidão vai até lá para as consolar. Duas irmãs, vivendo a mesma situação, o luto, a tristeza, o choro, o sofrimento. Mesma família, mesmo grau de parentesco, mesma fatalidade, mesmo ambiente. E embora aqui na nossa pintura elas estejam iguaizinhas ajoelhadas ao pé de Jesus, as duas ali, iguaizinhas, só roupa diferente, quase que dizendo que eram parecidas, que tiveram a mesma atitude, o texto bíblico fala de outra coisa. Quando Jesus chega na porta da cidade e o pessoal avisa, Jesus chegou, Marta se levanta de pronto e vai correndo falar com Jesus, e Maria fica prostrada. Duas irmãs, mesma situação, reações diferentes. Cada pessoa tem um tipo de reação diante do infortúnio, do sofrimento. Uma se levanta de pronto e vai até Jesus, vai buscar Jesus, vai buscar a resposta, vai falar com o Senhor, sai da casa do luto, sai do meio da tristeza, sai do meio daqueles que as consolam, sai correndo, deixa tudo para trás, vai até Jesus, chega a Jesus e diz assim: Senhor, se tu tivesse vindo antes, Lázaro não tinha morrido. Ela fala isso como uma confissão de fé, mas também um jeito de dizer: ah, Senhor. Marta é assim, prática, serviçal, pragmática, resolve as coisas, trabalha, fala, é direta. O negócio dela não é ficar chorando muito, ela se levanta e vai lá: Senhor. E Jesus diz: teu irmão há de ressurgir. Ela fala: sim, Senhor, eu sei que no dia da ressurreição ele vai ressuscitar. Ela já era uma, porque tinha duas linhas, os fariseus e os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Os fariseus, que em Mateus levam tanta crítica, eram os mais modernos, eram os que tinham uma interpretação melhor, acreditavam na ressurreição. Então ela já estava nessa linha na ressurreição. Ela chega confessando a fé dela, dizendo: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar, mas o problema é que ele morreu agora, e tu podia ter chegado antes, e agora tá doendo, está difícil. E Jesus diz: mas eu sou a ressurreição e a vida, tu crê nisso? É quase como ele dizendo para ela: tu crê que eu posso ressuscitar ele agora? E ela diz assim: eu vou te dizer no que eu creio. Tu és o Cristo que tinha que vir, tu és o Filho de Deus. Vê que para cada pessoa, o Senhor tem uma maneira de tratar. Ele pergunta para ela: cadê Maria? Ah, Senhor, tu sabe como é que é Maria, né? Maria está mal, está chorando lá, não consegue nem se levantar. Se prostrou, está triste. Uma pessoa mais melancólica, mais emocional, é aquela que se ajoelha aos pés de Jesus, que quebra o vaso e coloca ali nos pés de Jesus. É quando Jesus está pregando, Marta está trabalhando, Maria está ali aos pés ouvindo. Ela se prostra, tanto para o bem quanto para o mal, né? Quando é para chorar, se prostra, quando é para adorar, também se prostra. Ah, sabe como é que ela é, Jesus? Está lá. Jesus diz assim: então manda ela vir aqui. Quando Jesus deve ter falado isso, manda ela vir aqui, dá o recado, vai lá e chama ela. Os discípulos devem ter olhado dizendo: ah, Senhor, de novo. Mandaram te chamar, tu não veio. Agora tu chega aqui. Elas estão de luto, perderam o irmão, chorando. A outra está de cama, mal, triste. Vamos lá, Jesus. Custa nada, vamos visitar ela lá. Não, manda ela vir. Eu falei aqui no primeiro culto assim, me lembro do pastor Mauri, mas eu pensei, pouca gente conhece. Quer conhecer o pastor Mauri aqui? Levanta a mão. Pastor Mauri foi uma bênção que passou por aqui. E ele pregava, ele tinha um jeito assim muito, muito único de comunicar o evangelho. E quando ele estava enfrentando os problemas, ele dizia assim no púlpito: Jesus, olha as brincadeiras, Jesus. Quando Jesus pegou e disse: manda vir Maria aqui, quase que os discípulos disseram: Jesus, olha as brincadeiras, Jesus. Vamos lá, ó. O mestre chegou aí, Maria deu tudo. Te levanta, vamos lá, ajuda ela, levanta, vamos levando ela. E levar. Quando chega, ela é diferente. Marta chega: Senhor, se tudo tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Ela chega e se prostra e diz: Senhor, se tu tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. E começa a chorar e o povo começa a chorar. Mas eu estou me antecipando. O que, que Jesus faz isso? Parece um pouco de cruel, um pouco de frieza, um pouco de insensibilidade fazer com que ela se levante e venha até ele. Isso mostra um processo de cura. A cura se dá quando a pessoa aceita, quando a pessoa quer buscar a cura. Então se levanta, porque quando ela se levantar, já começou a mudar a vida dela. Quando ela se levanta para procurar, quando ela se levanta para buscar, mesmo arrastada, já começou a mudar a situação dela. Vai lá, Maria, vai lá falar com Jesus. Ela se prostra e chora, e o povo começa a chorar. E sabe o que acontece, gente? Lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Olha o que acontece. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, todo mundo começou a chorar, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Esses versículos são impressionantes. Por dois motivos. Jesus diz, manda vir, Maria. Quando ela vem, ela fala aquilo, Senhor, se tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. E se prostra e começa a chorar. E quando ela começa a chorar, o povo que está em volta começa a chorar. E Jesus se emociona. E os discípulos veem isso. E Jesus diz assim, onde é que ele está sepultado? Vamos te mostrar, vem ver. E ele vai. E quando ele vê, ele começa a chorar. E o pessoal em volta assim, vê como ele o amava. Ainda tinha gente que não acreditava, porque ele demorou que ele não o amava. Duas coisas surpreendentes nesse choro de Jesus. Primeira coisa que é surpreendente, porque nós não faríamos isso. A gente ia chegar lá dizendo assim, não chora! Ninguém precisa chorar aqui! Vocês nem sabem o que vai acontecer! Seca, seca as lágrimas, Maria! Seca as lágrimas! Pera aí, ninguém chora! Olha, acredito que eu estou dizendo! Não chora que vocês não vão se arrepender. Não é para ninguém chorar aqui. Eu olhava para os discípulos e piscava o olho. Ninguém chora. Porque ele está sabendo que daqui a 10 minutos Lázaro vai estar vivo, cara. Vai ser festa. Nós ia chegar dizendo, gente, vocês acham que é funeral? É festa hoje aqui. Não precisa chorar, não precisa chorar. Ninguém chora, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. A gente ia fazer isso, cara. Sabe por quê? Porque a gente faz isso. A gente chega no funeral das pessoas e diz assim, ninguém chora. Ele está no céu. Para que chorar? Ele foi salvo, ele está com o Senhor. Não vamos chorar hoje aqui. Parece que o choro nos incomoda. A gente não gosta de ver os outros chorar. Quando a gente vê alguém chorando, a gente logo quer cessar aquele choro, a gente quer consolar. Talvez com medo que a gente chore e não pare de chorar junto. Porque sabe que quando tu entra em contato com a dor do outro, aquela dor invoca as tuas dores. Por isso que tem gente que não gosta de ir no hospital, tem gente que não gosta de ir no funeral. Ah, não quero ir, porque aquilo vai invocar coisas em ti. E daí nós achamos que não tem que chorar, que enterro de crente não precisa chorar, que gente que está sofrendo não precisa chorar, que gente que passou por dificuldade, não, tu tem fé, para que tu está chorando, meu? Tu tem Jesus, porque tu está triste, cara? Isso aí é falta de Deus na tua vida. Essa tua tristeza, essa tua melancolia, depressão, isso é falta de Deus, cara. Se tivesse Deus, eu estaria rindo. Parece que a gente esqueceu esse Jesus que se comove e chora. E aí estava todo mundo chorando até Jesus. Isso é impressionante. Porque nós cremos num Deus que está fora do tempo. Um Deus que é todo poderoso. Um Deus que sabe todas as coisas, desde o início ao fim. Um Deus que está no controle da criação. mas um Deus que também vem e chora comigo. Então, às vezes a gente espera a visita do Deus que vem a fazer o milagre. Algumas vezes Ele vem para fazer o milagre, outras vezes Ele vem para chorar contigo. Vem para estar contigo para chorar com você. Posso dizer uma coisa maluca aqui? Posso? Você não precisa acreditar tudo que eu digo, tá? Tem umas coisas que são minhas. Vou dizer uma coisa maluca para você. Te dar uma profecia. Um dia nós vamos saber se foi de Deus ou não. Você vai saber. No dia da tua morte, se ela acontecer antes de Jesus voltar, né? Vai ser uma coisa muito louca. Porque no dia da tua morte, Jesus vai estar na eternidade te recebendo e fazendo festa. Tu vai fechar os olhos aqui e ao abri-los de novo, o primeiro rosto que tu vai ver vai ser de Jesus lá te recebendo e se alegrando contigo. E dizendo, vem, estava te esperando. Jesus vai estar fazendo festa contigo. Mas também, Jesus vai estar no teu funeral, chorando com as pessoas que te amam, estão chorando por ti. No dia do teu funeral, Jesus vai estar rindo contigo, e chorando com as pessoas que te amavam e estão sentindo a tua perda. Porque ele está fora do tempo, ele pode estar fora do espaço. Está lá, se alegrando contigo, com os anjos, te recebendo. E lá abraçando os teus entes queridos e chorando porque tu partiu. Um dia tu vai saber se foi de Deus, mas só tu vai saber. Não vai ter como tu contar para ninguém. Porque esse é o nosso Deus. Isso é um escândalo para a teologia. Um Deus que chora. Um Deus que derrama lágrimas por um amigo, sabendo que nos próximos minutos ele vai estar ali. Jesus é assim. Jesus diz assim, tira a pedra, secando as lágrimas provavelmente, tira a pedra, está ali os dois tirando a pedra, e diz, Lázaro vem para fora. Aí surge aquela figura ali, ó. Parece uma múmia. Todo amarrado nos panos. E aqui está descrito assim. Saiu ele envolto, ligado com ataduras e o rosto envolto num lenço. Mas antes de dizer, vem para fora, Jesus faz uma oração em voz alta e diz assim. Pai, graças te dou, porque tu me ouviu. Aliás, eu sabia que tu sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ele diz assim, Senhor, eu te dou graças porque tu me ouviu. Ele não está dizendo assim, eu te dou graças porque tu está me ouvindo agora e ele vai ressuscitar. Senhor, porque tu já tinha ouvido antes, quando ele morreu. Não é porque a coisa não aconteceu do jeito que a gente queria, que Jesus não te ouviu, porque Ele sempre ouve. Então Ele falou assim, Senhor, eu te agradeço, porque Tu sempre ouve, e eu sei que Tu ouve, mas eu só estou falando isso para que eles saibam que Tu sempre ouve, e para que eles saibam que Tu me enviou, porque eu sei que Tu sempre ouve. Você sabe que Deus sempre te ouve? Sempre. Tudo o que Tu disse para Ele, Ele ouviu. Porque ele sempre ouve. Lázaro sai para fora e vem ele, ligado com as suas ligaduras e com lenço no rosto. E João deixa isso marcado aqui. Por que isso é importante? Porque esse é o último sinal apontando para que Jesus, como filho de Deus, e o próximo sinal é a ressurreição de Jesus. E se não tivesse esse detalhe, nós poderíamos confundir e achar que as ressurreições são iguais. Lázaro sai todo ligado e com lenço no rosto, mas quando Jesus ressuscita, e vão lá as mulheres, as ligaduras estão no chão e o lenço está dobrado. Porque não é a mesma ressurreição. Lázaro ressuscita ainda dentro do tempo. Ele ainda está amarrado no tempo, no espaço, no pecado, na queda, no velho homem, no corpo humano. Ele ainda vai ter que morrer para ressuscitar glorificado. E quando Jesus ressuscita, ele já ressuscita fora do tempo. Tudo que estava ligando foi desligado. Tudo que estava impedindo foi rasgado. O véu foi rasgado. A morte foi derrotada. Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, fora do tempo, para a eternidade. É um outro tipo de ressurreição. Jesus ressuscita os mortos, mas um dia Jesus há de nos ressuscitar para fora do tempo, para fora do espaço, para estar com Ele.